Bem-vindos ao Free Bet Show, Part by Betano. Isto é o episódio 42 com o meu grande amigo, Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro?
Alex, eu estou doido com os comentários desta semana. Não é contente, não é entusiasmado, é maluco.
E por favor, comentem as previsões, que isto é uma aposta grátis. Temos novidades, não temos, Pedro?
Mais uma semana a subir, não é, Alex? É mais uma subida.
Jackpot!
Jackpot não é de 100, não é de 200, não é de 300, é de 400. 400 euros, aposta grátis na Betano, para quem for ao nosso chat do YouTube durante a semana, até sábado às 13h30, até à 1h30 da tarde de sábado, quando, uma hora antes de começar o primeiro jogo do nosso 1x2 desta semana. Portanto, já sabem, participem de igual forma como têm feito nas últimas 3 semanas.
Só têm a ganhar, zero a perder. E nós gostamos de ver os comentários. Ângelo Dias, bem, eu estou-te a dever uma Imperial, é verdade, porque o Sporting foi campeão e tu avisaste-me.
Ângelo, e estás descansado porque eu asseguro-me que o Alex paga essa Imperial, eu não vou deixar que ele seja campeão.
Tal como o jantar, não é?
Tal como o jantar que ele me deve a mim, não tenho problemas com isso.
Contexto, Lautaro Martínez tornou-se o melhor marcador da Série A e o jantar era um jantar sequer adivinhasse.
Olha, o Alex, para além do Ângelo Dias, que fez essa aposta contigo e comentou lá no nosso chat, tivemos mais de 100 comentários de malta a participar no 1x2 connosco, para a semana passada, para a tal aposta grátis de 300 euros, esta semana volto a repetir, de 400, e tivemos ainda alguns comentários engraçados. Eu vou destacar aqui e dar um grande abraço ao João Ribeiro 9163, que disse: sem dúvida a vossa honestidade reflete na vossa forma de comentar futebol. São realmente audazes. Portanto, o João Ribeiro acha que eu e tu somos de facto audazes, Alex. Nem sequer existe comparação nos restantes programas de futebol, quer na TV, quer na internet. Parabéns. E o João Ribeiro, como é sportingista, deu aqui um viva ao campeão nacional Sporting Clube de Portugal. João Ribeiro, um grande abraço da minha parte e do Alex para ti também. E obrigado por estar sempre desse lado.
João Ribeiro e Tiago Ribeiro, não podemos esquecer que
são primos, são família, malta. Digam-nos, esta semana digam-nos.
Exato. Tiago Ribeiro que partilhou e disse: obrigado por serem grandes homens, audaz. Se eu falhar as 10, dou 300 euros a vocês. Não falhou, mas para a semana é quem sabe.
Oh, Tiago. Lá, se falhares as 10, viu para 400.
O MBWay pode ser dito.
Exatamente.
No próximo. ai,
olha,
Pedro.
Alex, tu agora usaste aqui uma expressão, um estrangeirismo. Nós, em Portugal, adotamos e usamos. E eu vou dizer aqui, vamos passar para a Inglaterra.
Vamos começar este podcast em Inglaterra.
Vamos à Inglaterra. Sabes porquê? Porque para a semana, próximo fim de semana, é o fim de semana de todas as decisões na Liga Inglesa.
É verdade.
E eu acho que vai dar Arsenal.
Concordaste
com o João Tóquio? Mais do que uma opinião, ou seja, não é uma opinião, é um feeling, é uma crença.
É um feeling, é uma crença, mas eu também tenho uma crença, Pedro. O melhor treinador na Premier League é o Pep Guardiola. E vai-se tornar o melhor, historicamente, sem dúvida, ao vencer a Premier League 4 vezes seguidas. E Man City, para mim, vai ganhar a Premier League, apesar de, em 2024, o Arsenal só sofreu 8 golos. O Arsenal tem 52 golos marcados, mais que qualquer outra equipa, e o Arsenal, na Liga, é a equipa com mais jogos sem sofrer golos. 11. E mesmo assim, o Man City irá ganhar a Premier League.
O que me estás a dizer é que é praticamente impossível, por muito bom que tu sejas, ganhar um título contra este Man City de Guardiola.
Eu honestamente sinto mesmo isto, Pedro. Se o Real Madrid não tivesse vencido o Man City teria ganho o triplete europeu. Com a Champions League.
E depois com a FA Cup ao Man United.
Vai vencer. Exato. Eu apostei no Man United para o Arsenal. Grave problema. Não
já
devia
sabes,
ter
não
volto
a apostar no Man United. Alex, tu falavas nessa... Ou seja, no quão incrível é preciso ser... Primeiro, no quão incrível é este Manchester City de Pep Guardiola.
Sim, sim.
Os standards estão lá em cima. Estão a tocar o céu.
Sem dúvida.
Já vimos isso com algumas equipas do Klopp no Liverpool.
É uma das
equipas do Klopp que fizeram mais de 90 pontos e não foram campeãs. Ou seja, é disto que estamos a falar. E este Arsenal, Alex, para termos aqui uma noção, todos nós nos lembramos da equipa dos Invincibles do Arsenal. Desde essa época, 2003, 2004, o Arsenal não tinha um registro tão bom fora de casa. O Arsenal, ao mesmo tempo que tem esse registro fora de casa, tem este registro impressionante no ano civil de 2024, que o Alex aqui há pouco nos trouxe, e é o melhor, não é o melhor ataque, mas é a melhor defesa, e entre melhor ataque e melhor defesa tem a melhor diferença de golos, melhor que o Man City.
E olha este dado surreal que falaste dos invencíveis. Esta época do Arsenal foi a maior época de sempre na Premier League a nível de vitórias. 27 vitórias. Mais quando eles foram invencíveis, foram só 26. Isso demonstra muito do que o Arteta fez nesta equipa e nós conseguimos ver que o trabalho da Arteta, dos 4 anos desde que começou até agora, tal como Ruben Amorim, foi progressivamente melhorando. Sem dúvida. Quando chegou Declan Rice, talvez o Gyökeres do Arteta, houve uma melhoria e agora é a equipa que está mais perto a igualar o Man City na Premier League. É o Arsenal, já não é o Liverpool.
Alex, concordo muito contigo e acho ainda o Arteta esta semana fez referência a isso. Ele disse... nós já estamos a fazer uma época histórica.
Isso.
Mesmo que não levantemos o troféu de campeões, já estamos a fazer uma época histórica. Se formos ver os registros históricos do Arsenal na Premier League, e não só do Arsenal, das equipas que na história da Premier League mais pontuaram, que foi Liverpool de Klopp e o Man City de Pep Guardiola, esta época do Arsenal é histórica. Quer seja campeão, quer não seja campeão. E o que é importante para mim relevar aqui, mais do que títulos, é o que o Alex nos disse agora, que é o Arsenal está num caminho evolutivo. Ano após ano, desde que Arteta chegou ao Arsenal, esta parelha, Arteta e Edu,
é uma verdade. Parelha... Diretor desportivo.
Diretor desportivo, não nos podemos esquecer da importância
dele. E o Kroenke, muito envolvido,
exatamente.
Presidente.
Portanto, esta parelha, esta equipa...
A tríade do Arsenal.
Mas tu fizeste uma boa comparação com o Sporting nesse aspecto. Sim. Podemos transportar isso para o Arsenal na Inglaterra. Há projeto, e esse projeto vê-se em tudo. Na escolha do treinador, no departamento de scouting, nas transferências... No critério de vendas, que o Alex já nos... Eu sei que ele tem aqui uma lista interessante de jogadores que o Arsenal quer vender. E, portanto, eu acho que tudo isto para o Arsenal faz sentido. E é para este Arsenal que clubes como o Chelsea e como o Man United têm que olhar se querem voltar à ribalta da Premier League.
Um projeto vencedor com estrutura muito forte, completamente, Pedro. E se nós temos uma cultura saudável, como vemos no Sporting esta época com o Ruben Amorim, Arteta Phil há 4 anos também. Referências criadas. William Saliba, que foi de empréstimo para o Marseille e foi uma boa decisão. Saka. Martinelli, que não está a ter a melhor época, mas tem muito potencial. Martin Odegaard. Declan Rice agora. A quantidade de referências nesta equipa é notável neste momento e não vai acabar. Próxima época, o Arsenal irá estar mais forte.
Até porque se tu fores a ver, estas referências que tu disseste agora...
Não sairão.
São jovens.
Exatamente.
Ponto 1, como tu disseste, não sairão.
E até os que não são jovens, como Gabriel, melhoraram a nível de performance.
Exatamente.
Há uma aceitação.
Tal dessas referências e da... não é da autoridade, mas do papel de Arteta nesta escolha do plantel.
Mas Pedro, quem nos ouve falar parece que temos um jogador do ano da Premier League, um jogador do Arsenal.
Não,
temos?
Não.
Ah, aliás, não temos, como eu discordo do Declan Rice estar à frente do Rodri nos nomeados de jogador da Premier League do ano. Eu não estou a dizer que Declan Rice não devia estar lá, mas não concordo com o Rodri não estar e Declan Rice estar. Uma coisa é certa.
Tem que estar os dois.
Exatamente.
Parece-me factual. Tu, se tiver numa shortlist tua, não é da Premier, uma shortlist tua para melhor jogador da Premier.
Para mim, o melhor jogador da Premier League esta época foi Phil Foden. Um jogador no meio de estrelas de classe mundial exalteceu e demonstrou ser. Eu agora sou o melhor jogador desta equipa. Kevin De Bruyne teve um pouquinho de fora no início da época.
Sim, teve lesionado.
Phil Foden conseguiu complementar a sua saída nestes primeiros meses. Certo. E até... Se formos a dizer um segundo, pode ser audaz para uns, factos para outros, Cole Palmer.
Eu estava a pensar em Cole Palmer.
Para mim, o jogador do ano da Premier League deveria ser Phil Foden e o jogador jovem eu dava a Cole Palmer. Cole Palmer está envolvido em 31 golos esta época.
Até porque, na tua opinião, o City vai ser campeão e, portanto, faria sentido entregar o prémio ao jogador mais decisivo da equipa, presumivelmente campeão.
Exatamente.
Tu falas nesses dois credinos em Cole Palmer e a Foden, desde já dizer a minha escolha. Se o Alex me gostar
aqui... Formados no City.
Formados no City, é verdade. Ambos. Aliás, e Phil Foden, não sei se com o Palmeiras, mas Phil Foden é de Stockport. Como tu sabes.
Sim.
Manchester, da grande Manchester. E é um fanático do Manchester City. E o seu filho também já é. Vão ver as suas redes sociais, que é muito engraçado. Ia dizer, eu se me gostares à parede, esta parede, e me obrigas a escolher um nome, eu escolho Phil Foden. Pela importância que teve em vários momentos da época para o Manchester City. Porque em muitos jogos, Alex, quando De Bruyne esteve lesionado, quando o Haaland esteve lesionado, em muitos jogos difíceis, principalmente jogos fora de casa, foi Phil Foden que abriu a lata da vitória para o Manchester City.
Exatamente.
Jogos em que Doku no 1-1 não estava a sair bem, em que Bernardo na definição não estava assim tão bem, em que não havia Haaland para encostar a bola, em que não havia De Bruyne para cruzar, foi Phil Foden, na minha opinião, que foi o jogador, esta época, mais decisivo no Manchester City. Phil Foden chegou a ganhar muitos jogos sozinho para o City de Guardiola. E, portanto, por aqui eu vou contigo e vou Phil Foden. E depois, acho que há uma panóplia de jogadores, como Cole Palmer, que tu referiste muito bem. Época estrondosa.
Ollie Watkins.
Como Ollie Watkins. Até como... Este último terço de época não tão forte. Se tivesse sido ao nível do John McGinn. John McGinn faz até a metade da época faz muito, teve muito bem. Portanto, sim. Mas Ollie Watkins do Villa, sem dúvida. Atenção, 30,
envolvido em 31 golos também.
Exatamente. Igual Ollie Watkins está lá muito bem. Tens outros destaques como Isaac no Newcastle, mas não é este patamar. Eu acho que neste patamar, neste patamar, se eu te dissesse assim, se calhar 5 jogadores, Phil Foden, Cole Palmer,
Ollie Watkins. Rodri tem de estar lá.
E depois
lá.
Os dois médios, Declan Rice e Rodri. Sim. Declan Rice e Rodri. Alex, Declan Rice.
E Haaland mesmo assim. É impressionante. Viu o que Haaland já fez. 52 não, claro. Gols na época passada. Aliás. Vai ser o melhor marcador esta época na Premier League. E nós nem mencionamos. 25 gols marcados neste momento.
Achas que já estamos a começar a colocar Haaland num patamar tão elevado que quando ele faz isto já achamos que é normal?
Para mim é um finalizador de classe mundial. Não, sem dúvida alguma.
Aliás,
por isso.
Eu diria que neste momento é capaz de ser o mesmo melhor finalizador.
Olha que o Harry Kane não para de marcar gols.
O Haaland desta época vai com 36 gols. 36. Exatamente. E como o Haaland se bem, já não é capa de jornal.
Exato. Isso
é para vermos o nível a que estamos.
Tanto Alex, sobre o Haaland.
Melhor jogador jovem para ti?
Cole Palmer.
É, e também vou com o Palmer. Sim.
E treinador do ano? Guardiola.
Mikel Arteta. Não por tudo o que disse e por ser uma época histórica para o Arsenal. Porque acho porque, para dar mérito a este crescimento do Arsenal, deste projeto. E acho que a Arteta é a peça fulcral nisto.
E agora é uma equipa de Liga dos Campeões. Quiçá se o Arsenal contratar um grande ponta de lança,
olha,
um grande lateral
esquerdo. Ou um grande lateral esquerdo, pelo menos.
Um médio centro para estar ao lado de Declan Rice e Martin Odegaard, classe mundial. Eu adoro Thomas Partey, mas está muitas vezes lesionado. Isto
o próprio
equipa,
Jorginho é um bom jogador, mas também tem muita lesão.
Poderá ganhar uma Champions League um dia.
Olha, uma coisa é certa. Há mais de uma década que o Arsenal não ia aos oitavos e quartos da Champions, e esta época não só está até a última jornada, ele está pelo título com este City quase imparável, como chegou aos quartos da Champions. Portanto, Alex, se tudo correr como tem corrido até agora, desde há 5 anos esta parte, que foi sempre em crescimento, o Arsenal na próxima época, pelo menos às meias-finais da Champions, chegará.
Adoro como tu disseste, há uma década. Porque há uma década nós estamos tão habituados a ver Neymar Júnior, Casemiro, a ser sempre convocados pela seleção brasileira, e que agora Hector Ival fez uma decisão audaz. Nós temos de afirmar isto. Fez a decisão certa, porque eu vejo o meio-campo de convocados do Brasil. É Douglas Luiz, João Gomes, Bruno Guimarães, Andrés Pereira, Lucas Paquetá. Qual é o comum de todos eles? O denominador comum?
Juventude.
E Premier League?
Premier League.
Ritmo. Ritmo.
Dorival, tenho a certeza que tem isto que estás a dizer na sua cabeça.
Já não há Casemiro, já não há... Há jogadores
aliás,
de nível...
Aliás, como ainda vimos este
um
fim de semana
diferente.
Que Casemiro...
Verdade.
Não, mas então isto só... Ponto prévio aqui à mesa. Ponto de ordem na mesa. Então, mas a final do Dorival está bem.
A final do
Dorival teve uma entrada positiva na seleção brasileira.
Eu estava à espera disto.
É que tu e o Bruno Andrade, que eu lembro-me, quando gravámos aqui os três, eu, o Alex e o Bruno Andrade, e eu fui o único que dei o benefício da dúvida e dei aqui um elogiozinho. Pá, foi, também digo, não foi assim um grande elogio, mas foi um elogiozinho a Dorival, porque acredito que Dorival, Alex, e deixa-me dizer isto, tem um perfil, poderá não dar certo, atenção.
Sim.
Mas tem um perfil que eu acho indicado para a seleção brasileira. Dorival conhece muito bem todo o mercado interno brasileiro.
Verdade. O Guilherme Arana, convocado.
Por exemplo, porque treina há muitos anos no Brasil, em grandes equipas. Dorival tem o respeito dentro do Brasil, dos jogadores e dos adeptos, pelo que conquistou pelo Flamengo e pelo São Paulo e antes pelo Santos. E Dorival, acho que tem a personalidade, aqui mais enquanto pessoa, uma personalidade muito ancelotiana. Ou seja, o treinador mais velho, mas que é porreiro para os jogadores mais novos, que os percebe, que entra nas brincadeiras, mas que não deixa de ser exigente por causa disso. Acho que é um bocadinho o pai daqueles jogadores e consegue também ser algo amigo.
Uma
e
referência.
Isto viu-se no Flamengo, viu-se no São Paulo, já se viu há mais de uma década no Santos do Neymar e acho que se poderá vir a ver, quiçá, na Copa América.
Mas há outra coisa que eu quero destacar e concordo, semi-concordo.
Semi-concordo.
Porque acho que Renato Gaúcho... Renato Gaúcho também tinha muito
esse papel,
perfil
sim.
E talvez seria melhor. Mas as coisas estão a resultar a um certo nível porque esta convocatória é uma convocatória que aceita que o Brasil precisa de novos líderes.
Isso é
não
verdade.
É Casemiro,
é muito bem dito,
não é Neymar, é Vinícius,
exatamente.
É Endrick, é Rodrigo, é Éder Militão. São galácticos.
Olha,
do Real Madrid que vão guiar este Brasil a ganhar um campeonato do mundo ou uma Copa América.
Alex, diz-me.
Outra coisa que é, Dorival Júnior, eu gosto muito, muito dele agora porque... ele, Dorival Júnior, fez a decisão de não convocar Richarlison, ok, com lesão.
Sim.
João Pedro não convocou. Gabriel Jesus, 5 anos, 1 gol pela seleção brasileira. Convocou a pessoa certa e nós sabemos quem é, Pedro. É
Evanilson.
Evanilson vai ser um melhor ponta de lança para o Brasil do que Gabriel Jesus foi. Do que, eu acho, João Pedro vai ser, do que todas as opções.
Eu também acho.
Vai ser o momento dele agarrar este lugar e Wendel e Evanilson merecem esta inclusão na equipa do Brasil.
Eu acho.
Pepe e Otávio num futuro próximo. Pode isso, acontecer.
Isso pode acontecer muito bem. E, aliás, nós demos aqui destaque na última convocatória. Dorival deu logo esse sinal quando os convocou.
Uhum.
Convocou o Wendel, convocou o Pepe e convocou o Evanilson. Demos esse destaque aqui em direto. Salvo erro, foi no programa com o Bruno Andrade também. Foi na altura dessa convocatória.
O Evanilson,
na altura da pausa de seleções. E deixa-me dizer-te isto, Alex. Poderemos ter aqui na seleção brasileira, com uma equipa a jogar para ele, um Evanilson ao nível que todos os adeptos brasileiros, não digam e tu,
sim.
mas os adeptos brasileiros esperam de Evanilson gols em barda. Desde que ele apareceu no Fluminense.
Verdade.
Lembramos dessa altura em que ele aparece no Fluminense. E o Evanilson, agora sim, com menos lesões, está Hendrick a engrenar.
Ponta de lança desta seleção brasileira para a Copa América, ou é Evanilson ou Hendrick.
Eu até acho que podem jogar juntos.
Já não é Vitor Roque.
Já não é Vitor Roque.
Já nem
com
está convocado.
Com muita pena minha, que eu gosto muito de Vitor Roque, e acho que ele será na mesma grande.
A realidade é esta, Pedro. Hendrick com 22 anos, Mbappé vai ter 30. O potencial do Hendrick é assustador.
É assustador, é assustador.
Já marcou a Inglaterra, já marcou a Espanha.
Ai, é assustador.
Onde é que ele não irá marcar?
Alex, antes de irmos às odds para a Copa América, porque é a competição, ao mesmo tempo que vamos ter o Campeonato da Europa, vamos ter também Copa América na América do Sul.
É surreal. Nos Estados Unidos.
Nos Estados Unidos, exatamente. Deixa-me dar este destaque para a renovação do meio-campo. Tu já deste aqui um toque nisso. A renovação do meio-campo do Brasil, porque eu acho que para os próximos 7, 8 anos há muita qualidade no meio-campo do Brasil e eu acho que os nomes que tu falaste, como Bruno Guimarães, conheces-me, sabes que eu adoro Bruno Guimarães, é um jogador que mexe as medidas.
Devia ter ido para o Benfica.
Na altura em que foi para o Lyon.
Exatamente.
Jogadores como João Gomes, que se destacou no Flamengo e agora fez uma grande época em Inglaterra, acho que, bem, obviamente que Douglas Luiz já é mais conhecido.
Wolves United, João Gomes jogou melhor que Casemiro. No confronto
jogou,
direto.
Jogou.
Ah, não vou esquecer.
Lembras desse jogo?
Sim.
Teve logo um destaque internacional na altura nesse jogo.
Jogasse.
E, portanto, parece-me que, a pouco e pouco, convocatória, Dorival Júnior está a conseguir fazer esta mudança de ciclo. Vamos ver se resulta ou não, Alex.
Deixa-te perguntar isto, Pedro.
Sim, manda vir.
Será que Vinícius Júnior vai ser o melhor jogador na Copa América? Ou irá ser Lionel Messi?
Vinícius Júnior.
Ao ganhar a Copa América e ganhar Vinícius a Liga Júnior. Dos Campeões e a La Liga, Vinícius Júnior ganha a Bola de Ouro. Eu quero ver isso acontecer.
Para mim, Vinícius Júnior está sim ou sim top 3 para
a Bola. E vai ser o primeiro brasileiro desde Kaká a vencer a Bola de Ouro em 2007. Nós todos vemos Vinícius Júnior neste
quase
momento.
Quase 20 anos depois.
Exatamente. Era para o Neymar. Era para o Neymar.
Com muita pena minha ou nossa, o Neymar não ganhou.
A nível de talento, ele o tinha. Só teve o azar de estar na era Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Porque Vinícius não ganhava a Balão de Ouro
pois não,
se estivesse desta mesma era.
Agora, nesta era, de facto, Vinícius é um dos três melhores jogadores do mundo. Não há nada a dizer.
Nas últimas três edições da Liga dos Campeões, Vinícius Júnior é número 1 em golos, número 1 em assistências, número 1 em dribles. Ela é a razão pela qual o Real Madrid ganha a Liga dos Campeões.
Exato.
E isso é 23 anos.
E agora diz-me tu, se ele for ganhar a Copa América com o Brasil... Alex, imagina que ganha Champions, já ganhou a La Liga.
Vamos
ganha
dar
a
ti,
Champions,
Pedro.
Ganha a Copa América, ganha o Mundial de Clubes, imagina.
Vamos dar aqui uma previsão. A Betano, eu gosto das odds da Betano, mas eu quero dar aqui um bónus para as pessoas.
A tua opinião, exatamente.
Exatamente.
O teu know-how.
O vencedor final, a Argentina, neste momento, é a favorita, naturalmente, porque Scaloni sabe ganhar com a Argentina.
E esta equipa tem a base da equipa campeã mundial.
Venceu a finalíssima, venceu a Copa América, venceu o Campeonato
exatamente.
Do Mundo. Ainda temos de ver a Argentina perder uma competição.
Verdade.
Por isso...
A base de vitória está lá.
Exatamente. E Messi poderá ser o melhor jogador da Copa América. Vou só meter isso.
Vinícius Júnior.
E se for, digam nos comentários, na Betano, porque não, eu quero ver se as pessoas concordam ou não. Uhum. Se vencer a Copa América e for o melhor jogador, é top 10 da Ballon d'Or, digam-nos. Eu quero só saber.
Sim. Deem a vossa opinião, para nós balizarmos aqui esse nível. Alex, tu dizias que a Argentina, claro, está com o modo 2.57, é a favorita a ganhar a Copa América.
Brasil.
Brasil é que vem em segundo e Uruguai em terceiro, e é aqui...
É a discrepância da odd.
É isso, mais do que Brasil vir atrás da Argentina e Uruguai a seguir, é que atenção ao Uruguai de El Loco Bielsa, atenção à renovação que Bielsa está a fazer no Uruguai.
Jogadores que jogam em ligas amadoras estão a ser convocados para analisar.
Houve um jogador, vão ver essa história, houve um jogador, um goleador de ligas amadoras no Uruguai, que é El Loco Bielsa, como a alcunha diz, é louco.
Testa tudo.
Testa tudo e convocou um jogador amador para a seleção do Uruguai, mas é que este Uruguai, olhem com olhos de ver, com atenção, dou-vos esta recomendação, é uma seleção maioritariamente jovem, com muito jogador jovem, mas já com muita experiência na alta roda europeia.
Darwin? Pedro Valverde, Ronaldo Araújo.
Até um jogador que Ugarte. É um capitão, eu ia dizer, Nathan Nandes, é um capitão na Série A há muitos anos, bem, sei que é no Cagliari, mas é na Série A.
Bom jogador.
E é um bom jogador. Ou seja, de trás para a frente, há muita qualidade no Uruguai. E há um treinador como Bielsa que nunca sabe bem o que é que se pode esperar.
Uhum.
Eu espero bom futebol, futebol espetáculo, e espero um Uruguai arrojado. Com estes ingredientes todos, eu acho que a odd do Uruguai de 6.20... Na minha opinião, por aquilo que eu sei do Uruguai, devia estar mais próximo do Brasil.
Vale a pena a aposta, sem dúvida alguma,
vale porque a pena apostar
o Uruguai venceu o Brasil, ainda há pouco tempo. Eu sei que era um Brasil
que
diferente.
Neymar se lesionou fatidicamente.
Exatamente.
Era o Brasil ainda de Fernando Diniz.
Com Casemiro, era uma equipa diferente. Mas o facto que o Uruguai está com modo 6-20 é de se aproveitar neste momento.
Sem dúvida.
A meio da competição... Aproveito para meter a nota. Vão ver se a odd vai ser a mesma. Porque eu não creio que vai ser.
Para acabar a fase de grupos,
vai estar para cima. Vai estar para
cima.
Então,
Alex, aposta para vencedor. E já agora aposta para a final.
Eu vou dizer que a Argentina vai ganhar.
Final Argentina-Uruguai ou Argentina-Brasil?
Gostava de ver Argentina-Brasil.
Também eu.
Gostava de ver. Porque era um momento em que Vinícius Júnior podia agarrar a Ballon d'Or num só jogo. Por isso eu gostava de que isso acontecesse.
Eu gostava que Vinícius Júnior ganhasse a Copa América. Mas eu acho, eu estou como o Alex, acho que vai ser a Argentina. Esta Argentina ainda vai continuar a ganhar competições.
Mas ambos concordamos, queremos ver Vinícius Júnior ganhar a Ballon d'Or.
Sem dúvida, merece.
E a última nota, favoritos para a Ballon d'Or neste momento, Haaland está em décimo, Messi em nono, Wirtz oitavo, sétimo, Phil Foden, Rodri, número 6, Kroos, quinto, isto é de uma Alemanha que vai ser audaz no Euro, por isso é que está aqui.
Pascal Gross está em quinto.
E Toni Kroos.
Ah, Toni Kroos. Pensei que era Pascal Gross do Brighton.
Harry Kane, quarto. Mbappé, terceiro. Vinícius, segundo.
Jude Bellingham. O teu Jude Bellingham em primeiro. Pronto.
Neste momento, para...
Isso vai ser uma luta engraçada, porque o Alex, apesar de gostar muito do Vinícius, prefere ganhar o Jude Bellingham. Eu sou mesmo fã do Vinícius e, portanto, prefiro ganhar
o Vinícius. Até esta semifinal eu estava Jude Bellingham, agora depois dela se calhar estou mesmo Vini. Olha, jogador que arrisca, o jogador que vai para cima,
Alex,
deles.
Não te vou deixar sair da seleção brasileira, ficas preso na seleção brasileira, porquê? Falavas há pouco de Evan Nilsson. E se nós voltarmos atrás, para além de Evan Nilsson, foi o Wendel também.
Exatamente.
Há uns meses foi o Pepe também.
Exatamente.
E eu acho que isto é importante e demonstra a evolução que estes jogadores tiveram com o Sérgio Conceição. Dito isto, pouco do Porto.
Evolução tática que houve no momento em que Sérgio Conceição joga no 4-2-3-1, em que toda a gente naquela equipa melhorou. Temos Evan Nilsson, um ponta de lança muito mais confiante.
E ele o homem da área.
E o jogador mais importante, o jogador que teve a maior melhoria no Futebol Clube de Porto esta época, foi, não foi Martim Fernandes, foi Francisco Conceição. Um jogador que,
sem dúvida,
naturalmente, em situações do para um, é super natural e talentoso, é risca, é confiante, e é bom ver isto na nossa liga portuguesa. São talentos destes tem de ficar na nossa liga.
Concordo piamente contigo, Alex, e dizer-te o seguinte, basta vermos aquilo que toda a gente acharia de Francisco Conceição no início da época e aquilo que achamos agora.
A diferença...
Peguem nisto. Francisco Conceição, no mercado de verão, na pré-época, ou mesmo até meio da época, quem é que diria que ia estar a ser discutido por literalmente todos os adeptos de futebol, todos os comentadores, todos os jornalistas, se deve ou não ir ao Euro? Nem entrava na lista.
Sim.
E neste momento... é um dos nomes mais discutidos, a parte de Francisco Trincão, como já aqui falámos, por exemplo, com a Rita Fonte de Manha. E, portanto, isto diz bem da evolução dele ao longo da época, e eu acho que essa é a grande evolução. Não é técnica, porque isso já lá estava.
Sim.
É mesmo ao nível tático.
Confiança.
Essa confiança, a aprendizagem tática que teve com Sérgio Conceição, e também digo isto, Alex, porque é importante, o crescimento físico.
Sim,
físico.
Mas no início da época, o Chico Conceição não era um titular indiscutível.
Não.
Neste momento, a partir de janeiro,
Entrava.
Exato, entrava. E isso é muito diferente a nível mental, um jogador entrar no banco e um jogador começar a titular. Uhum. E agora Chico Conceição tem essa expectativa de ser titularíssimo na equipa do Porto. E a nível de assistência, já é a sétima assistência esta época, uma assistência que foi absolutamente fundamental e foi necessária naquele momento.
E eu pergunto, e alguém naquele campo faria aquela jogada a não ser Chico Conceição?
Ninguém, exatamente.
Ele é um jogador único nesse aspecto.
Exatamente. E a nível de drible é o melhor na Liga.
É o melhor na Liga. E aliás, trouxeste números.
E o cruzamento
é dos melhores da Europa neste momento.
É lindo, aquele cruzamento é poético.
Tu, a semana passada, há duas semanas, trouxeste números de dribles.
Sim.
Em que ele está com o Olise,
com o Vini Júnior.
O Vini Júnior está no top.
Exatamente.
Está no top. Portanto, esta característica única de Chico Conceição, volto a dizer, esta assistência no Porto Boa Vista, só que o Porto ganhou, já agora convém dizer, de remontada o derby da Invicta, como eu e o Alex sabemos que ia ganhar.
Minuto 98.
Mas sabemos que ia ser difícil.
Mas foi tão bom.
E foi, e é por isto, aos 90 mais 8, Chico Conceição entrar na Seleção Nacional no Euro e resolve um jogo. Mas é por lances como este que Chico Conceição está a ser cogitado para a Seleção Nacional.
Para mim,
e eu aposto que Roberto Martínez também tem esta dúvida na cabeça.
Para mim, Chico Conceição merece ir ao Euro 2024.
Eu também acho
assim.
Que sim. Agora,
e a dúvida nem devia ser Trincão e Chico Conceição. Levem os dois. Se há 26 lugares, levem os dois, honestamente.
Eu concordo com o Alex. Se de facto ficar estabelecido...
E Pedro Neto estiver lesionado na altura, ainda
Neto
para mais,
estiver,
se for o caso,
sim,
levem mesmo.
Claro, aí nem há dúvidas, Alex. Olha...
Uma semana importante para o Porto também.
É isso que eu ia dizer.
Okay.
Este jogo, sim, foi um derby da Invicta.
Uhum.
Vem aí agora.
Esta
um
última
jogo
jornada
muito
decidirá o terceiro lugar.
Ou seja, o Porto tem duas decisões próximas.
Uhum.
O Braga decidir o terceiro lugar. E depois, no Jamor, duas semanas depois, final da taça.
Eu acredito que o Porto irá ganhar ao Braga.
Uhum.
Fora.
Portanto, dois Porto.
Dois Porto.
Eu vou dois Porto também.
E tenho uma estatística para aliar ao que estou a dizer. Há 48 anos. O Futebol Clube do Porto não termina em quarto lugar na Liga Portuguesa. 48 anos. Isto é um Porto que está habituado a vencer e não vai ser agora com o Sérgio Conceição, que também está numa final da Taça de Portugal. Ok? Por isso, eu vou dizer dois Porto e acredito que esta equipa do Porto pode mudar as expectativas.
Eu digo dois Porto pelo ponto que tu referiste agora em relação à equipa de Sérgio Conceição e, portanto, parece-me que a experiência do Porto, a experiência competitiva vai-se fazer valer neste jogo, que é um jogo decisivo, e ao contrário, parece-me que a inexperiência do Braga, que sim tem sido um clube que tem crescido nesse aspecto, mas ao longo desta época, Alex, esta equipa do Braga demonstrou-nos que nos momentos decisivos vacilou.
A defesa.
Vacilou.
A defesa precisa de estar melhor para a próxima época.
E portanto...
Sem Al-Musrati ainda por cima.
Ainda pior. Eu não confio, eu reconheço muita qualidade a este Braga, aliás posso já adiantar que tenho um jogador do Braga no meu 11 a semana, para esta semana, que eu acho que esse jogador vai marcar, mas acho que o Porto vai ganhar. Portanto, acho que vai dar dois Porto, porque, de facto, esta equipa do Porto, esta equipa do Braga não me inspira essa confiança no momento decisivo, já a do Porto tem mais experiência.
E também quero dar esta nota, porque Taremi vai sair do Porto como uma lenda do clube. Foram 6 títulos ganhos em 4 épocas. Primeira época, 23 golos. Segunda época, 26 golos. Terceira foi a que teve mais 31 golos e esta época acaba com 9 golos, mas na história do clube são 90 golos marcados, 46 assistências Taremi. Isto é um grande goleador na história do Futebol Clube do Porto.
Olha, Alex, já que falas em despedidas e em grandes jogadores, houve outra despedida este fim de semana. Neste caso, não só tivemos o último jogo de Taremi no Estádio do Dragão, como tivemos o último jogo de Rafa Silva no Estádio da Luz. Rafa Silva que festejou... igual ao seu grande amigo Pizzi,
exatamente,
que também fez história no Benfica e conquistou muitos títulos, tal como Rafa. Rafa conquistou um campeonato com o Rui Vitória, no ano do tetracampeonato para o Benfica.
Uhum.
Rafa conquistou o campeonato da Reconquista com o Bruno Lage, esse campeonato épico que nos lembramos,
sim,
e Rafa conquistou com o Roger Schmidt. Portanto, conseguimos perceber que ao longo destas quase 8 épocas completas, Alex... Uhum. Rafa Silva foi um jogador absolutamente fulcral.
Adaptável.
Para todos os treinadores que passaram pelo Benfica.
Uhum.
Começou um bocadinho por baixo, porque vinha do patamar do Braga para o do Benfica.
A jogar a extremo.
A jogar mais sobre a linha. E nós podemos ver que com o Rui Vitória, com o Bruno Lage, com o Jorge Jesus, com o Nelson Veríssimo e com o Roger Schmidt, Rafa Silva foi um jogador absolutamente fundamental. É um jogador, Alex, que tem números impressionantes. Esta época vai já com 22 golos e 15 assistências, Alex, é uma das melhores épocas, aliás, é a melhor época da sua carreira
a
já.
A nível de carreira.
E eu acho que o Rafa...
E na despedida, dois golos e uma assistência.
É isso, teve a melhor despedida possível, que foi dois golos e uma assistência. Teve vénias, teve cânticos para ele, teve aplausos, teve os abraços dos seus colegas. E deixa-me só dar esta nota sobre o Rafa, porque eu acho que é um jogador um bocadinho incompreendido. E no jogo do Benfica, Arouca percebeu-se isso. Di Maria quis dar a bola para Rafa marcar a grande penalidade. Rafa é um jogador mais envergonhado, mais acanhado, mais tímido, não é tão... Não é emotivo o que eu quero dizer, mas não é tão expansivo, digamos Sim. assim. E não é no campo, não é para a bancada, não é nas redes sociais. E, portanto, parece-me que talvez tenha sido algo incompreendido ao longo de alguns anos, comparado com outros jogadores, na minha opinião, mal, só porque Rafa não tem, de facto, esse impacto nas redes sociais e publicamente.
São 94 golos, 79 assistências.
Sabes quem é
um
que
jogador
também,
completo.
Sabes a que nível é que chegou o Rafa de golos na história do Benfica? Simão Sabrosa e Pizzi.
Ao nível de Pizzi, sem dúvida.
E de Simão, 94 gols pelo Benfica também. Simão, é disso que estamos a falar quando falamos de Rafa Silva. Portanto, Alex, para mim o grande destaque deste jogo Benfica-Arouca, que nós prevíamos que o Benfica ia ganhar e que ganhou, é, sem dúvida, a despedida do grande Rafa Silva do Benfica.
E o destaque foi que o Benfica termina a época em casa sem derrotas.
É
não acontecia desde Rui Vitória em 2016-2017. Isto é uma equipa do Benfica com muitos jogadores de qualidade a nível individual. E outra coisa, no final da época já estamos a ver que vai ser uma boa decisão também, quero meter essa nota. Álvaro Carreras irá ficar nesta equipa do Benfica.
Também parece que sim.
Uma boa decisão, contratá-lo por 6 milhões, um jogador que joga bem com ambos os pés, capacidade de cruzamento muito forte e toda a gente, não é toda a gente, quem se lembra de Grimaldo quando chegou ao Benfica,
certo,
a nível
certo.
Defensivo não era tão bom
demorou a crescer,
como
não é?
Carreras. Isto é um jogador titular de sub-21 da Espanha,
Fixe. Ok?
Um jogador com muita... muito potencial.
Subscreve e assino por baixo o que o Alex disse.
E
é isso que eu ia dizer, exatamente. Portanto, agora vais subscrever e assinar por baixo o que eu vou dizer. Kokshu, a 10, e até te digo mais, Alex.
Sim.
Em qualquer posição que seja com dois médios atrás dele, eu acho que Kokshu na próxima época vai ser top 3 jogadores do Benfica na época.
Se for Florentino Luís, João Neves
e Kokshu,
estão o melhor meio campo na liga.
Kokshu vai ter destaque, Alex. Kokshu, mesmo sem ter o destaque que ele esperava e
a retenção de bola irá ser melhor.
Todos nós esperávamos. Quais os números de Kokshu? 6 golos, 11 assistências. E jogou a maior parte da época numa posição muito mais recuada.
Ele irá fazer números muito melhores na segunda
não
época.
É? Pronto. E portanto parece-me que Carreras e Kokshu são dois pontos positivos que eu e o Alex levamos para a próxima época do Benfica.
E não esquecer que o Benfica foi campeão no futebol feminino.
É verdade.
Tetracampeão, ok? Vence a Liga, venceu a Supertaça, venceu a Taça da Liga, fez uma meta histórica aí para os quartos de final,
da Champions
feminina, em que poderia ter ganho ao Barcelona.
Que é a melhor equipa do mundo, de longe, como ainda a Rita Fontemanha nos disse há duas
semanas. O Benfica,
semanas.
Se calhar, vai ser a melhor equipa ao Sporting.
Quizá um dia.
Na próxima Champions League vão estar as duas.
Uma coisa é certa, vão estar as duas.
Exatamente. E ainda há uma final da Taça de Portugal no meio disto tudo. Época histórica em que a melhor jogadora na Liga BPI foi Kika Nazaré. O convite está cá. O convite
Exatamente.
Está cá, Kika.
Kika, se quisermos pomos aqui um sofá no meio, não há problema nenhum. Olha, Alex, antes de irmos para o Sporting, assim num raid muito rápido, Rio Ave-Benfica. Eu vou 2 Benfica.
Eu vou 2 Benfica com um gol de João Rego, porque estava quase lá.
Ia marcando.
Ia marcando.
Eu vou com mais um gol de Kokshu.
Ah!
Mais um gol de Kokshu.
Exato. Ou Di Maria até, porque
Di Maria,
o brilhantismo de
Di Maria,
Di Maria
vai assistir,
direita.
Isso é certo. Alex, e o Sporting não teve Frank Israel na baliza.
Diogo Pinto.
Teve Diogo Pinto. E eu acho que este jogo foi uma prova aprovada do coletivo do Sporting.
Exatamente.
E vou dizer porquê. Diogo Pinto fez uma defesa ao jogo todo.
Uhum.
Visto o abraço que o Coates deu e a conversa que teve com o Diogo Pinto antes do jogo começar no Real Vasco.
E Paulinho, depois do jogo.
E Paulinho, depois do jogo.
É um jogador da equipe.
E, portanto, podemos ver que, de facto, este jogo, já depois do Sporting ser campeão e depois dos festejos, com alguns excessos normais de quem festeja e de quem ganha o campeonato, os jogadores do Sporting não vacilaram, foram à Moreira, só permitiram um remate ao adversário, foram claramente melhores do que o Estoril. E o Estoril é uma boa equipa. Apesar de não ter muitos pontos, eu e o Alex sempre elogiamos muito o Estoril, e portanto, mérito mais uma vez ao coletivo do Sporting, que é a grande força deste Sporting, complementada com os dois grandes craques contratados, Vítor Gyökeres e Morten Hjulmand, e eu acho que este dado de Coates com Diogo Pinto do Sporting não ter permitido remates à baliza de Diogo Pinto e de Paulinho ter marcado com a confiança com que está, até de pé direito,
20 gols.
Diz muito daquilo que é esta época do Sporting.
Completamente. E se o Sporting não tivesse marcado na Moreira frente ao Estoril, eles não fariam a marca de 41 jogos consecutivos a marcar na Liga. E em todas as competições, em 52 jogos, 51 jogos a marcar.
É impressionante.
É um registro ofensivamente, com Victor Gyökeres, o homem faz acontecer. A referência na Liga Portuguesa, sem dúvida alguma, que vários duelos frente ao Estoril. Uhum. Bernardo Vital, João Basso, tentaram travar. Mas como é que vais travar algo que parece imparável na Liga Portuguesa, não é?
É
e ao que parece, se eu acredito, Ruben Amorim ficando, Gyökeres ficando, esta equipa, a estrutura da equipa não saindo, o Sporting neste momento é o favorito a ser bicampeão na próxima época.
Olha,
ainda falta um verão, ok, no meio disto tudo, mas fica a dica, neste momento.
Será a equipa que partirá com mais vantagem, neste caso, para a próxima época. Alex, o Sporting, dar-te este dado, uhum. O Ruben Amorim neste momento já está a fazer a melhor época de sempre no Sporting.
A nível de pontos.
A nível de pontuação.
E vitórias.
E de vitórias. Portanto, bateu, que época? A época de 15-16 de Jorge Jesus, que o Sporting ficou em segundo, atrás do Benfica, de Rui Vitória, nessa época.
88 pontos
o Benfica, 87 o Sporting, exato, nessa época. Esta época, o Sporting já tem 87, uhum, e falta este Sporting Chaves, o jogo que eu vou dois Sporting.
Também vou.
Um Sporting, é ao lado do jogo, peço desculpa.
Exato.
Vou um Sporting, portanto o Sporting chegará aos 90 pontos, na minha opinião, na Liga. Isto é um marco histórico.
Gosto de ouvir. É história, Ruben Amorim. É exatamente isso. E Victor Gyökeres, na próxima época, irá fazer história na Champions League também, no Sporting Clube Portugal. É uma referência. E uma coisa que é bom para o Sporting é a Suécia não estar no Europeu. Porque se estivesse no Europeu, eram scouts das top equipas
a verem Gyökeres. Era logo outra visibilidade.
Mas sim, ele vai ser a primeira época de estreia na Champions League a ganhar. Victor Gyökeres.
Olha, o Alex, já que falas em ganhar, eu esta semana limpei tudo. Ganhei-te no 11 da semana e ganhei-te num 1x ou 2. Já lá vamos à frente. Para já, meu caro Alex, 11 da semana fiz 65.97 pontos e tu tiveste muito bem também, 64.15, mas isto só se lembra de quem ganhou, e quem ganhou fui eu, portanto eu é que mereço o mérito esta semana.
Então o meu 11 da semana, powered by Goalpoint, tenho Luís Júnior na baliza, Ricardo Mangas, Otávio, António Silva, Oshens na defesa, depois o meu meio campo tem Samu, Gonçalo Franco, Pote, e o meu trio da frente com Chico Conceição na direita, Victor Gyökeres a ponta de lança, e na esquerda, um extremo com 6 golos, 3 assistências, Hélio Varela.
Muito bem,
Pimes.
Bem dado. Bem, mais uma vez MVP.
Treinado visto? Por Pedro Azevedo
já
do passado.
Já foi outrora, é verdade. Mais uma vez MVP, reparaste?
Ficou muito.
Olha, e gostei do destaque desta Gonçalo Franco.
Fica na Liga.
Do Moreirense, também.
Fica na primeira Liga.
Mesmo que o Portimonense deixa, o Hélio Varela fica na primeira 100%. Liga porque merece muito. Alex, este 11 que tu tens é muito bom, mas o meu é para a vitória, mais uma vez. O meu 11 a semana, powered by Goalpoint, eu vou com Ricardo Velho na baliza. Defesa 4 com Costinha, Jorge Fernandes, Zolotich e Francisco Moura. Meio campo 3 com Florentino Luiz, Bruno Lourenço e Daniel Bragança. E na frente de ataque, Chico Conceição, Ricardo Horta e Victor Gyökeres. É 11 para ganhar.
É 11 para ganhar, Pedro. Com Bruno Lourenço que não para de marcar.
Aos grandes.
Mas tu vais marcar aos grandes do Betan Challenge,
Pedro. Eu até vou usar o iPad, espera aí. Vou passar aqui o meu tablet.
Então, o Betan Challenge desta semana, o desafio 2 é para o Pedro e o objetivo é completares este quiz em apenas um minuto. Vou dar-te uma letra inicial, Pedro, e depois de fazer uma pergunta, a resposta começa com essa mesma letra. Ok? Eu dou-te uma letra,
okay,
e a resposta,
a minha
e faço-te uma pergunta.
Tem que começar por essa letra.
Exatamente, ok? Fica o desafio. Também tentem lá em casa, ok? Se não souberem as respostas,
vamos focar.
Ter as respostas com o Pedro.
Vamos focar.
Zero pressure. Zero
não,
pressão.
Manda vir.
Então, a primeira...
A letra.
Letra B.
B.
Equipa de Xabi Alonso.
Bayer Leverkusen.
Letra E. Vencedores do Euro 2012.
Espanha.
Letra T. Jogador alemão com mais Ligas de Campeões.
Toni Kroos.
Letra A. Primeiro clube de Lisboa Morte em Inglaterra.
Arsenal.
Letra N. Primeiro nome de Matic.
Nemanja.
E letra O. Venda mais cara de sempre do Futebol Clube do Porto. Este foi o último verão.
Otávio.
E a palavra é Betan. Por isso é o Betan Challenge que tu passaste, Pedro. Ganda máquina. Mais um Betan Challenge concretizado por Pedro Azevedo.
Agora, respondo a vocês também, já agora, isto não é só para mim, não é, Alex? A malta lá em casa que nos vai ver durante a semana.
Sim.
Também, aliás, mas respondam ao mesmo tempo, tentem ao mesmo tempo que eu.
Sem dúvida.
Antes de ouvirem a minha resposta.
E falas em respostas, eu espero que os espectadores que estão a ouvir até agora,
sim,
comentaram as vossas previsões, porque é que têm a perder zero e têm 400 euros a ganhar. Oh, é uma Alex, aposta grátis.
Alex, como tu disseste muito bem, tiveram mais do tempo suficiente até este momento para ver aqui atrás de mim do Alex quais é que são os jogos do 1 x 2 esta semana.
Exatamente.
Jogos esses cujo primeiro jogo começa às 2h30 de sábado, 14h30, e portanto a vossa aposta para este 1x2 no chat do YouTube, já sabem, para quem nos está a ouvir no Spotify, na Apple Podcasts, vai ao chat do YouTube comentar lá. Essa aposta tem que ser até às 13h30 de sábado, até à 1h30 da tarde. Temos 400 euros de aposta grátis. É um jackpot, sempre a subir.
Nós não vamos falhar nestas previsões, Pedro. Eu estou muito confiante para esta semana.
É esta semana que fazemos.
Mais 5, 100%
temos. Pai, Alex, se eu e tu fazemos 10 em 10 os dois, está uma loucura.
Eu não devia ter dito 100%. 95%, como os cientistas
95%?
Dizem.
95%? Ok.
Não há certezas.
Esta semana, vamos lá então ao nosso 1x2 desta semana. Alex, vou começar eu com os jogos de Inglaterra.
Ok.
Para ti, já agora dizer que eu ganhei. Esta semana. Manchester City... West Ham.
Man City.
Poderá ser o jogo da coroação do Man City.
Man City campeão neste jogo. Não, Pedro.
O Moyes não faz uma gracinha.
Não. David Moyes vai ser despedido também.
Pois vai. Quer dizer, não vão renovar neste caso.
Não vão renovar, sim.
O homem não vai ser despedido. Ô Alex, eu o Man City e o West Ham vou porque eu acho que o City perde o campeonato no Tottenham.
Arsenal-Everton.
Arsenal-Everton, vou um Arsenal.
Um Arsenal também.
Vou um Arsenal.
Por isso então é que
vamos,
eu acho.
Vamos um no Man City um
e um
Arsenal.
No Arsenal.
Ok.
Inter-Lazio.
Inter-Lazio, tu sabes que sempre que está Inter num 1x2, eu vou Inter, portanto eu vou um Inter.
Eu vou um Inter também.
Temos que começar a discordar, mal. Já vi,
Braga-Porto, Pedro!
Braga-Porto, já dissemos há bocadinho, nós vamos dois, não é?
Dois Porto.
Vamos dois.
E concordámos em todos até agora.
Tenho que parar isso já.
Real Betis, Real Sociedade, em que Isco já foi homem do jogo na La Liga 19 vezes esta época.
É
19!
É um recorde, não é?
Não sei se não é, é, mas,
calhar é
mas está bem
Ronaldo.
Perto.
Se calhar Messi e Ronaldo têm mais.
Os recordes perseguem aquele
exato.
Homem.
Betis Real Sociedade no Benito Villamarín em Sevilha. Isto, atenção que é um jogo importante para a luta europeia.
Sim, sim.
O Betis e Real Sociedade são duas das equipas que estão ali nos lugares entre Conference League e Liga Europa.
E tu vais?
Eu vou X.
Eu vou X também. Eu vou X também. Até agora estamos a concordar. Mas Atlético Clube de Sevilha. Vamos discordar.
Se calhar vamos discordar. Tu vais quê?
Atlético Clube.
Eu vou X aqui.
Ah!
O Atlético Bilbao não ganha o Sevilha. O Sevilha vem numa senda positiva agora.
É verdade.
E eu acho que o Atlético Bilbao, depois de ganhar a taça da Copa do Rei, abrandou um bocadinho o ritmo na época.
Portanto, pode ser, poderá ser o último jogo em casa de Nico Williams. Por isso, gol de Nico Williams.
Mas a perder.
Ah! E Villarreal?
Villarreal, Real Madrid. Villarreal, Real Madrid. Eu vou Real Madrid all the way.
Eu vou Real Madrid também. E acabará a La Liga só com uma derrota esta época.
Registro impressionante.
Ai, Jesus.
Registro impressionante.
22 golos sofridos até agora.
Olha, o Alex, e na luta europeia na Bundesliga, Eintracht Frankfurt contra Leipzig.
O jogo é muito difícil de prever, mas eu vou Leipzig ganhar hoje. Leipzig. Com um gol de Benjamin Sesko.
Eu vou X, vou empate.
Ah.
O Leipzig não ganha em Frankfurt.
Mas empate nós não vamos aqui, Pedro. Leverkusen, Augsburg.
No Augsburg não vamos de certeza. Dois não vamos de certeza. Bayer Leverkusen, Augsburg. Não, eu vou.
Never losing!
Passou de... Isso. Não, é impressionante. Se o Bayer Leverkusen, equipa a que nós temos dado aqui destaque já há muitos meses.
141 golos marcados.
Alex, até já agora. Vão em 50 jogos esta época e
sem
nesses
perder.
50 jogos que fizeram, não perderam.
E frente à Roma estavam a perder até ao minuto 70, 2-0, e metem Florian Wirtz e Boniface, o jogo muda.
E foram empatar.
A confiança que Xabi Alonso tem. Nós estamos a ver história com o Bayer Leverkusen, por isso vejam o final da Liga Europa, Gasperini contra Xabi Alonso.
Isso vai ser uma batalha tática inacreditável.
E se o Leverkusen vencer a Liga Europa e o Real Madrid vencer a Liga dos Campeões, toda a gente vai prestar atenção à Supertaça Europeia.
Obviamente.
Vai ser um jogaço.
Xabi Alonso contra o Real Madrid.
Exatamente.
Ai. Agora eu digo-vos, e o Alex, vamos um Bayer Leverkusen, porque neste momento é impossível apostar contra este homem. Não dá. É impossível.
Exatamente.
Alex, para fechar, temos aqui um trabalho muito meritório de Paulo Fonseca, belíssimo treinador português, no Lille. Temos um Lille-Nice. Um Nice que começou muito bem a época com o Francisco Farioli, que tu deste aqui destaque muito
sim,
bem.
Sim.
Que, atenção, começou bem a época e vai acabar bem a época, porque vai à Europa. Agora a questão é, se Paulo Fonseca não perde este jogo, vai à Liga dos Campeões com o Lille. Isto é um trabalho espetacular. E eu, como quero que isso aconteça, quero transmitir energias positivas a Paulo Fonseca daqui diretamente para Lille, para o Norte de França. Paulo Fonseca, eu vou um Lille para tu ires à Champions com o Lille.
Eu vou um Lille e prestem atenção a Lenny Yoro, que está nesta equipa do Lille. O melhor
vai
defesa
para o Barça,
central.
É? Vai
para o Real Madrid. O melhor defesa central na Liga Francesa com 18 anos
18
apenas.
Anos. 18 anos.
Em 2024, vamos ter Mbappé, Lenny Yoro, Fonzi e Hendrick a serem inaugurados no Santiago Bernabéu.
Meus caros, esta é a lista para 2024. Para a semana, a lista é Pedro Azevedo, Alex Braz e quiçá,
Florian Wirtz.
Logo vão ver um convidado especial. Porquê? Porque para a semana eu e o Alex estaremos cá outra vez. Não sei antes, deixar-vos este repto, já sabem, ao longo da semana, para quem vê, mas também para quem ouve no chat do YouTube, vão lá comentar, participar no 1x2 e fazerem as perguntas e intervenções que quiserem a comigo e com o Alex, para mim e para o Alex. Para a semana estaremos de volta, Alex, para mais um private show powered by Betano. Um grande abraço a todos, malta, e até a próxima.
Um grande abraço, família.